São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 18 de maio de 2021, dia do vidreiro, dia da boa vontade, dia internacional dos museus, dia de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes.
Essa edição 13.586 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superia Iceberg.
O sol continua predominando, nebulosidade variável, tempo segue firme, massa de ar seco atuando. Expectativa de mudança no tempo no final de semana, temperatura em elevação moderada. Agora, 24 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Cai o número de mortos pela Covid com mais de 80 anos.
Isolamento é o menor na pandemia, aponta pesquisa.
Trabalhar demais eleva em 35% o risco de derrame.
E falta de trabalho e estudo afeta mais as mulheres.
Cuidado com golpes ao utilizar o Pix.
Hoje, várias partidas para Libertadores e Copa Sul-Americana.
Série A, A2, hoje, 4 partidas pelas quartas de final.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
Hoje é o Dia Internacional de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nós conversamos hoje com os membros do Conselho Tutelar. Infelizmente, dobrou os casos de denúncias de maus tratos, exploração e abuso contra as crianças na cidade de Monte Alto. Conversamos com os conselheiros tutelares. É lamentável. Isso vem acontecendo. Claro que eles trabalham um trabalho sigiloso, esse trabalho é sigiloso. Mas nós sabemos que isso vem acontecendo. Quando tem as aulas, as crianças estão nas salas de aulas, as professoras percebem a mudança do comportamento, percebem manchas no corpo, quando foi espancado, e acaba denunciando. Hoje as crianças não estão indo para a escola, estão ficando em casa. Quem pode ajudar essas crianças são vizinhos, que sabem que tem maus tratos, sabem que tem alguém abusando sexualmente de crianças. Vamos ajudar a salvar essas crianças. Liga no Conselho Tutelar, 3242-7851. Anônimo, não precisa falar seu nome, só dá o endereço de onde está acontecendo. Tem outro telefone, 3242-1325. São os telefones do Conselho Tutelar. E tem o plantão, que é o celular, depois das 17 horas até as 6 da manhã, você pode ligar no 99767-3266. 99767-3266. Nós vimos uma cena na televisão que uma mãe com um pedaço de pau estava espancando os três filhos porque um deles comeu o biscoito que era dela. Veja que agora criança tem vontade, mas o biscoito era dela. Quem comeu meu biscoito? E batendo nas crianças. É maus tratos. Violência contra as crianças. Se você tem conhecimento nos bairros, você sabe, vamos ajudar a salvar as nossas crianças.
A proporção de mortos por Covid-19 entre os maiores de 80 anos, faixa etária com a vacinação em etapa avançada, caiu quase 60% entre janeiro e abril. Segundo dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, os maiores de 80 anos eram quase um terço dos mortos, 29%, entre aqueles que foram hospitalizados na primeira semana do ano. No fim de abril, eram 13%. A proporção de octogenários entre todos os internados com coronavírus caiu 66% no período.
Agradecer à equipe. Hoje, pela manhã, nós falamos a respeito da sujeira, sacos plásticos aqui na nossa rodovia. A equipe já está lá fazendo toda a limpeza. Isso que é importante, para dar aquela boa aparência para a nossa cidade. Está aí a equipe realizando esse trabalho, limpando aí o acostamento da nossa rodovia.
Trabalhar demais pode matar, alertou ontem a Organização Mundial da Saúde ao divulgar os resultados de sua primeira análise global de perdas de vidas e saúde associadas a longas jornadas no mercado de trabalho, feita em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Com base em duas revisões e análises de mais de 2.300 pesquisas em 154 países, o estudo concluiu que jornadas exaustivas a partir de 55 horas semanais provocaram a morte de 745 mil pessoas por doenças cardíacas ou AVCs, acidentes vasculares cerebrais, em 2016.
A Série 2 do Campeonato Paulista tem 4 partidas hoje pelas quartas de final. São jogos de ida. Às 11 horas teremos RB Brasil e Rio Claro. Às 15 horas e 30 minutos tem São Bernardo e Atibaia. Às 19 horas tem a Portuguesa e Água Santa. E às 21 horas e 30 minutos tem 15 Piracicaba e Oeste.
11 horas e 7 minutos, a hora da notícia, segunda edição.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Tu combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabe em Água, é claro. Vote em sua receita preferida no concurso Tá Combinado e acompanhe a grande final. Lembre-se, preço baixo e muitas ofertas combinam com o Sabe em Água.
Cebola nacional ou importada quilo, R$2,95. Manga tome quilo, no Sabe ganhe, R$2,98. Tomate longa vida ou italiano ou pimentão verde quilo, R$2,89. Ovos brancos médios dúzia, R$4,98. Banana nanica quilo, R$2,25. No cartão Sabe em Água, R$1,89.
Tá combinado, receita de economia no Sabe em Água.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo 3242-5426. Anote e adicione 3242-5426.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra...
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Quer a qualidade? Vem!
Agora é minha
supermercado.
Oferta dessa terça e quarta-feira. Bisteca da Copa Lombo Suína congelado, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$12,90. Feijão carioca facinho, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$4,99. Batata comum, quilo R$1,98. Banana nanica, o quilo R$1,85.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 12 minutos. Infelizmente, um senhor agricultor perdeu a vida ontem num acidente no bairro do Barreiro. Logo no início da tarde, ele estava mexendo no trator, não sabemos qual foi o motivo, o trator acabou passando por cima do corpo dele. Sofreu ferimentos e foi para o hospital, mas não suportou e faleceu. O seu Osmar Guerreiro. O seu Osmar Guerreiro era voluntário todos os anos da festa de São Pedro, no bairro do Barreiro. Conhecemos toda a família, e deixou a esposa Ana Maria Moreira Guerreiro, a filha Ana Paula, o filho Bruno, os netinhos Pedro Henrique, Ana Luísa, genros, amigos, e nossas condolências, os nossos sentimentos a todos da família do senhor Osmar Guerreiro, trabalhando, foi vítima desse acidente com o trator. Que descanse em paz o senhor Osmar Guerreiro.
Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na manhã de hoje no bairro Jardim Morumbi, na cidade de Jales, suspeito de armazenar arquivos com imagens de pornografia infantil. Segundo a Polícia Civil, o suspeito usava identidade falsa nas redes sociais. Foram apreendidos mais de 1 milhão de arquivos com conteúdo pornográfico infantil em 4 computadores, pendrives, dispositivos de armazenamento e dezenas de CDs. Comandados de busca, policiais civis de São José do Rio Preto e Jales entraram na casa do suspeito em operação contra a pedofilia e encontraram um homem que confessou o armazenamento dos arquivos. A polícia informou que meses atrás, agentes de inteligência de Rio Preto identificaram a atuação suspeita do homem e passaram a monitorá-lo. Conforme a polícia, o homem é suspeito de ter agido com cerca de 2 mil crianças e adolescentes, o que teria chamado a atenção de órgãos de inteligência de todo o país. A Polícia Civil informou que a ação realizada nesta terça-feira é um desdobramento de uma operação Black Dolphin deflagrada pela Polícia Civil de Rio Preto no fim do ano passado, quando foram cumpridos 220 mandados de busca nos estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Certo. Paulo, por favor, pega ali meu WhatsApp lá, meu zap. Vê ali, ó, segunda, 16h46 para mim. Vê, eu não estou conseguindo abrir aqui, você vai conseguir abrir aí. Enquanto isso, eu quero só falar que moradores lá do bairro São Cristóvão, da rua 1º de Maio, próximo do número 267. Há vários dias, a rua está numa escuridão danada. Lâmpadas queimadas. Liga, ninguém vai, ninguém troca, faz... Estão pedindo, por favor, pedindo socorro. Por favor, eu vou ligar também, mas os moradores devem ligar no 3244-3114, ouvidoria da prefeitura, que a ouvidoria entra em contato com a CPFL. Facilita um pouco mais. É 3244-3114, pode ligar que eles vão realizar o mais rápido possível. Isso que nós estamos falando aqui, se não me engano, Paulo...
É um vídeo aqui,
Moreira. É um vídeo do Foto Oriente, nosso amigo do Serginho. Aí no centro da cidade.
Foi essa noite.
É, parece que foi esta noite.
Essa noite, é.
Esta noite.
Tem um elemento dentro do Cine Foto Oriente, né? Parece recolhendo alguns produtos, alguns objetos.
Tá aqui, nós ó. Estamos... Furto e prejuízos.
Aí.
Furto, a própria câmera lá do foto, tá vendo? A gente vê a imagem aqui, tudo, né? O elemento... com capuz, dentro do Foto Oriente, bem no centro da nossa cidade, hein? Bem no centro da nossa cidade aí, o Foto Oriente, do nosso amigo Serginho lá. Quero agradecer quem está mandando aqui para a gente, estamos vendo certinho. Claro que a polícia vai ver esse vídeo também, para pegar esse suspeito, esse ladrão que vem fazendo isso aqui, certo? E tem que fazer isso mesmo. Câmara de Segurança deve estar aí também, né? Para a gente mostrar para vocês como que está a situação no centro da cidade. Agora, será que as câmeras da rua Nhonhô, não pega ele entrando ou quebrando a porta, o vidro desse Cine Foto Oriente? Será que ele não dá para a gente pegar? Daqui a pouco a gente mostra também aí, tá certo, Paulo?
É, Moreira, é bem nítida, né, a imagem, as imagens, né, são bem nítidas aí desse assalto. Esse meliante que está dentro desse estabelecimento comercial, no centro da cidade, e com certeza, boletim de ocorrência, não sei se foi feito, mas deve ser feito o boletim de ocorrência.
Foi essa noite,
vai fazer o boletim de ocorrência, e consequentemente, as imagens serão fornecidas pela polícia, para a Polícia Civil, que evidentemente vai investigar essa situação, vai investigar esse caso, Moreira.
Mas infelizmente, prejuízo para o comerciante. Ah, nós estamos mostrando a imagem, pode acompanhar pela imagem aí que nós estamos recebendo. É lamentável. No centro da cidade aí, ó, o ladrão, a gente vê ele se movimentando.
É pelo horário, 5h51 da manhã, né?
5h51 da manhã, foi gravado. Ele folgado aí, pegando as coisas, tudo. Fica o prejuízo para os comerciantes, um prejuízo danado.
É, são várias imagens, né, Moreira?
Tem várias imagens.
Outros ângulos aí, outras câmeras aí também que pegaram a ação desse elemento que está recolhendo produtos aí. Não sabemos se ele estourou a porta, se ele arrebentou a porta da loja, mas é nesta outra imagem a gente vê
que essa
indivíduo.
Câmera interna, né, Paulo?
É, também
essa
interna, nós,
câmera a, interna. A gente
observa o indivíduo aí recolhendo aí alguns produtos em uma sacola, está com a cabeça coberta, mas com certeza a polícia, de acordo com essas imagens, recebendo
ele,
as imagens,
chega até a mostrar a cueca, olha lá.
É. Se agachado, a polícia vai conseguir chegar a esse elemento aí.
Com toda certeza. Vamos acreditar aí que tem que pregar e prender mesmo. Outro dia fizeram lá naquela shopping das capinhas.
Isso.
Também ali no
a
centro,
câmera,
né?
A câmera pegou e a polícia também está trabalhando naquele caso lá com essas imagens e ajuda muito, né, Moreira? Ajuda muito. E denúncias também ajudam muito a polícia.
Gostaria de receber informações da Guarda Municipal se tem imagens da câmera externa, das câmeras na Nhonhô Livramento, para ver porque como que ele entrou na loja, como que ele entrou no estabelecimento, para saber se essas câmeras também estão funcionando ou se não estão funcionando, certo? Mais um prejuízo para um comerciante no centro da nossa cidade.
E um crime bárbaro em Goiás. Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de matar a própria mãe de 48 anos de idade com diversos golpes de martelo, faca, garfo e peso de concreto em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Segundo a polícia, ele confessou o crime e disse que uma voz o ordenou a cometer o crime. Ele ainda é suspeito de tentar matar a irmã que presenciou o assassinato. O crime aconteceu no último sábado. De acordo com as investigações, o jovem começou a atacar a mãe dentro de casa. A irmã de 13 anos ouviu gritos, tentou impedir que os golpes continuassem. Suspeito, então, teria tentado enforcar a irmã, mas ela conseguiu escapar e pedir ajuda aos vizinhos e pessoas que estavam passando pela rua. A polícia foi chamada e o rapaz preso em flagrante. Na casa, os policiais encontraram uma garrafa com álcool e uma cova aberta. O jovem foi preso e levado para a delegacia, autuado por feminicídio e por tentativa de feminicídio.
A respeito desse roubo aí, desse furto no Foto Oriente, temos a boa notícia aqui, que graças ao trabalho da Polícia Militar, até está falando dos policiais Wagner e Baiano, né? Wagner, eles pegaram o cara, o ladrão, e recuperou todos os produtos. Foi recuperado, segundo informações que nós estamos recebendo aqui. Parabéns, então. Claro que é a obrigação deles, mas muitas vezes não pega. Foi rápido a Polícia Militar. Pegou sim. Pegou o ladrão e ele estava com os produtos e os produtos foram recuperados. Menos prejuízo para o nosso comerciante. Aí um abraço, então, para a Polícia Militar, que pegou rapidamente esse ladrão. Vamos aguardar o boletim de ocorrência, porque ele vai ser preso. Preso, nós podemos falar o nome. Quem é esse ladrão? Se é de Monte Alto, se não é, se é ele que estava praticando esses furtos e roubos nas lojas no centro de Monte Alto. Pois não, Paulo?
Moreira, nós acabamos de receber informações através do nosso colega, o Benê, né? E sobre essa situação. Esse indivíduo já foi preso, né? A polícia, logo depois de receber as informações, fez diligências e conseguiu deter este indivíduo que estava dentro do Cinefoto Oriente. Ele é conhecido nos meios policiais, tem uma extensa ficha policial, várias passagens, está sendo apresentado na delegacia, está sendo elaborado o boletim de ocorrência. Muito obrigado, Benê, pelas informações, sempre aí conectado com a gente.
Obrigado mesmo.
Valeu a informação.
Agora, vamos fazer um apelo, né? Na audiência de custódia, não colocar em liberdade novamente. Se colocar em liberdade novamente, mas o comerciante será vítima com toda certeza. Tem que mandar ele para a cadeia, gente. Ele é muito conhecido, tem uma capivara enorme e tem que ser recolhido para uma cadeia penitenciária da nossa região.
São 11 horas e 21 minutos.
Ofertas desta terça e quarta-feira. Bisteca da Copa Lombo, suína congelado, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$12,90. Feijão carioca facinho, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$4,99. Batata comum, quilo R$1,98. Banana nanica, o quilo R$1,85.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
40 anos da ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas.
o Salve em Água, é claro.
Vote em sua receita preferida no concurso Tá Combinado e acompanhe a grande final. Lembre-se, preço baixo e muitas ofertas combinam com o Salve em Água.
Cenoura, quilo, 95 centavos. Melão amarelo, quilo, no Sabe Ganhe, 2,95. Beterraba, quilo, 2,18. Pera Williams, quilo, no Sabe Ganhe, 6,80. Cabotiá, quilo, 2,28. No cartão Salve em Água, 1,89.
Tá Combinado, receita de economia no Salve em Água.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242 1105 ou na Imobiliária Primos 3242 4092.
Plantão Policial. Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Plantão policial, as ocorrências: uma ocorrência de furto na rua Monteiro Lobato, 445, na Vila Gadini, foi no dia 16, a ocorrência foi registrada no dia 17, ontem. Aproximadamente 20 metros de fios e cabos de energia foram subtraídos de uma oficina mecânica. Outro furto também, aproximadamente 20 metros de fios e cabos, foram subtraídos de um estabelecimento comercial na Ananias de Carvalho, 511, também no dia 16, boletim de ocorrência registrado ontem. No último dia 10, uma pessoa acabou perdendo, um senhor acabou perdendo o seu celular, teve o celular furtado na Nhonhô Livramento, em frente ao número 977. Ele parou com a sua bicicleta, deixou o celular dentro de uma sacolinha, quando voltou, haviam levado o seu celular.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas e 27 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002, deixou a prisão no início da manhã de hoje para a saidinha temporária. Ela deve ficar em liberdade até o dia 24 de maio, quando deve voltar à penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, no interior de São Paulo. Essa será a primeira saída temporária para Suzane e presos do regime semiaberto neste ano. Inicialmente, os presos teriam benefício no período da Páscoa, mas a saidinha foi adiada por causa do agravamento da pandemia na época. Suzane deixou a penitenciária feminina por volta das 8 horas e 25 minutos. Assim como as outras detentas, Suzane usava máscara de proteção contra o coronavírus na saída da unidade. Ela se encontrou com uma mulher e chegou a correr para deixar o local. Suzane von Richthofen obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015. A primeira saída dela aconteceu em março de 2016, beneficiada pela saída temporária da Páscoa. Pesquisa Datafolha aponta que o nível de isolamento dos brasileiros é o mais baixo da pandemia. Atualmente, 3 em cada 10 brasileiros adultos estão totalmente isolados ou em casa só quando inevitável, quando saem. O maior índice de 72% foi registrado no início de abril de 2020. Em março, eram 49%. A redução do isolamento acontece após o país ter, em abril, o mês mais letal da pandemia. A falta de estudo e de trabalho que acomete jovens é maior entre mulheres, negros, chefes de família e pessoas sem instrução. Isso segundo estudo publicado ontem pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. A pandemia de coronavírus fez crescer no país a proporção daqueles que não estudam nem trabalham, os chamados nem-nem. Conforme o levantamento, 25,52% dos jovens com idades entre 15 e 29 anos estavam afastados do mercado de trabalho e dos estudos no quarto trimestre de 2020. Ao final de 2019, a porcentagem era de 23,66%. Entidades de juízes e procuradores conseguiram frear na Câmara a tramitação de uma proposta para acabar com as férias de 60 dias. As associações consideram o momento, a pandemia, inoportuno para discutir mudanças. Até agora, poupados de reforma administrativa, membros do Judiciário e do Ministério Público defendem os 2 meses de descanso por ano. Trabalhadores da iniciativa privada folgam 30 dias. Cuidado com os golpes ao utilizar o Pix.
Quem utiliza o Pix deve ter atenção para se proteger de golpistas, alerta o Banco Central. Lançado em novembro do ano passado, o sistema de pagamentos instantâneos já soma R$1 trilhão em transações e responde por metade das transferências bancárias. Com o crescimento da ferramenta, também aumentam as tentativas de golpes e fraudes. Em entrevista ao InfoMoney, o diretor de conteúdo multimídia do Banco Central, Gustavo Igreja, dá algumas dicas aos usuários. Ele diz que um dos golpes mais comuns é quando alguém liga de uma central de atendimento falsa e oferece ajuda para configurar a chave do Pix ou fazer uma verificação de segurança. É importante nunca permitir o acesso ao dispositivo de forma remota e desligar o telefone ao receber esse tipo de contato, recomenda a Igreja. Também é preciso ficar atento com páginas falsas na internet que imitam a da instituição bancária. Outro cuidado é com solicitações de transferência em dinheiro pelo Pix, feitas por algum conhecido do WhatsApp ou de outra rede de relacionamento. Vale sempre confirmar com o amigo se foi ele mesmo que pediu ajuda ou se teve o perfil invadido. Nas compras pela internet, seja com uso do Pix, cartão ou outra forma de pagamento, o especialista orienta desconfiar de ofertas de produtos por preços muito abaixo do mercado, pois também pode ser golpe. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
São 11:32. Nós estamos recebendo o comandante da Guarda Municipal. O Miranda está aqui conosco. Miranda, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Rogério, pessoal da técnica e os ouvintes e internautas da Rádio Cultura.
Estamos recebendo também o Rogério Alves, que é o responsável pela fiscalização da vigilância sanitária. Nosso amigo Caixa. Caixa, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, comandante Miranda, todos os ouvintes da Rádio.
Primeiro, a pergunta é a seguinte: hoje teve um movimento em várias viaturas lá na área industrial. Que operação que foi essa, Miranda?
Sim, na verdade não foi só na área industrial, foram vários pontos da cidade. É uma operação entre a Polícia Militar Ambiental, a Vigilância Sanitária, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Brigada de Incêndio e a Fiscalização Geral. Por que todos esses órgãos? Cada um fiscalizou o que é de sua competência legal. A intenção de fiscalizar os ferro velhos, bares e algumas residências que compram ferro velho é para identificar possíveis compradores de fio. A operação ela começou há 15 dias atrás, foi mapeado alguns pontos e ela vai durar cerca de 21 dias aí. Hoje já foi bem produtiva, a gente não vai divulgar números ainda para não atrapalhar as ações dos outros dias, mas ela foi bem produtiva hoje.
Certo. Agora, nós estamos recebendo o tenente também, né? O sargento, tenente Ricardo. Tenente Ricardo, bom dia.
Tudo bem, Moreira?
Quanto tempo?
Estamos aí, novamente.
Trabalhando bastante?
Graças a Deus.
A polícia, inclusive, pegou um miliante, né, no roubo dessa madrugada, né?
Isso, foi um furto, né?
Foi um furto.
Isso, foram recuperados aí os bens aí, e o indivíduo foi detido e confessou aí a prática.
Certo. Ele vai para audiência de custódia ou já foi para prisão?
Não, provavelmente ele passa por audiência de custódia.
Mas ele já foi várias vezes, foi liberado, hein? Aí é o problema, é outro problema da justiça, né?
É, aí é o sistema judiciário, né? Realmente ele prega esse rito. E como o crime de furto é de menor potencial ofensivo, né? Ele prevê aí essas penas alternativas.
Certo. Essa investigação, agora aproveitar o Miranda e o tenente Ricardo aqui, estão chegando no receptador desses produtos, principalmente cabos elétricos que estão sendo furtados, Miranda?
Sim, a Polícia Civil já tem algumas informações, acredito que logo em breve aí a Polícia Civil vai estar pedindo alguns mandados, algumas situações. O que nos ajuda muito, nos ajudaria. Quando a pessoa tiver alguma informação, liga 190 na Polícia Militar ou 153 na Guarda Municipal, para que a gente possa averiguar. Às vezes a gente não vai no dia, ou porque não é necessário ir no dia, ou coisa assim, mas essas informações, elas são essenciais. A gente mapeou nos últimos 15 dias aí, os pequenos furtos na área rural não estão sendo feitos por quadrilha especializada. São os usuários de entorpecente aí que vão nas propriedades próximas a Monte Alto e furtam pequenas quantidades. E isso tem um malfeitor aí que compra. E sempre alguém conhece um. Então liga 190 na Polícia Militar, 153 na Guarda Municipal, para que a gente possa coibir esse pessoal aí. Lembrando que a operação de hoje, ela vai durar 21 dias, essa fiscalização vai ser intensa. Ela não tem intenção aí de melindrar nenhum comerciante. Eu recebi um comerciante agora de pouco lá na guarda, que foi alvo da operação, expliquei para ele que a nossa intenção é saber quem é quem, e o comerciante honesto, ele vai ser tratado com toda a educação, com todo o respeito, e nós da segurança pública, vigilância, nós vamos saber quem é quem, vai facilitar a nossa vida. Então eu peço até a colaboração desses comerciantes para que não comprem, e quando alguém for vender ali para eles, que eles acionam a Polícia Militar ou a Guarda Municipal.
Certo. Outro assunto aí, o que é que está acontecendo com a Feira do Produtor aos domingos, Miranda?
Sim, o que houve ali no domingo, a Guarda Municipal ela faz o patrulhamento, a Polícia Militar também faz o patrulhamento lá constantemente. Só que nós temos muita demanda para atender. Como já vem se falando muito na mídia, eu já nem estou fazendo mais a questão de falar do meu baixo efetivo. Antes eu procurava não falar. Hoje eu tenho 15 guardas municipais para tocar a cidade em 4 turnos. Então eu não consigo manter o policiamento constante ali. Domingo houve aí, eu não sei se o delegado vai enquadrar como furto mediante destreza ou roubo. Aí cabe a autoridade policial, até porque o boletim ainda não foi registrado. O indivíduo aproveitou-se ali de um momento de distração da vítima e acabou subtraindo. O policiamento está sendo sim feito, tanto pela polícia como pela guarda. O que eu peço para os feirantes, estive ontem conversando com alguns deles, sempre que possível, viu qualquer coisa estranha, já liga o 190, já liga o 153, para que a gente possa agir preventivamente, para que o indivíduo, eu tenho certeza que o indivíduo que fez o furto ali, ele já estava observando durante um tempo ali, e alguém percebeu aquilo. Liga para a viatura da PM ou da guarda para que a gente possa agir preventivamente. Nós vamos ter uma reunião na próxima quinta-feira para tentar aumentar um pouco mais o policiamento ali no local. Só que hoje, nesse momento, eu não vou contar mentira, falar que eu vou pôr um guarda fixo lá, porque eu não tenho de onde tirar. Eu tenho 15 guarda municipal para dividir por 4 turnos. E tanto nós como a Polícia Militar estamos sobrecarregados de ocorrência. É a ocorrência corriqueira da prevenção ao crime, é a questão do Covid. Para a Polícia Militar e para a Guarda, cai tudo. Desde a pessoa que passa mal ao roubo que acontece. Então tudo é ligado, 190, 153. Então a gente precisa também da colaboração do munícipe.
Certo. A Polícia Militar também está com esse efetivo reduzido, Ricardo?
O que acontece, João? O efetivo, né? Ele vai sendo completado no estado todo de acordo com o censo. Então, a gente bem sabe aí que o censo não foi realizado ainda, né?
E talvez nem será, né?
Tá meio atrasado aí. Mas o que acontece? A falta de efetivo realmente é um problema, né? A formação e o Covid vem atrapalhando demais isso aí. Mas o que é importante, o comandante Miranda colocou aqui, é importante a gente ressaltar. muitas vezes o pessoal acaba ligando e criando uma demanda, né, para a Polícia Militar, para a Guarda Civil, que não é de segurança, não é da ordem de segurança pública, né? Ou seja, estou discutindo com o meu vizinho, então é uma questão de bom senso, né? Uma questão de vizinhança. Aí a pessoa não consegue chegar num acordo, liga para a Polícia Militar, liga para a Guarda Municipal. É, meu cachorro vai lá fazer as necessidades na porta do outro, né? São coisas pequenas, né? Parece assim até, desculpa a palavra, mas parece até idiota. E aí o pessoal acaba fazendo esse chamamento. E aí a gente fica numa situação assim, a gente atende a todo mundo de acordo com a gravidade, né? Do caso a caso, mas perde-se muito tempo, né? E aí a gente deixa de fazer aquele patrulhamento preventivo, aquele policiamento, né, para estar evitando aí alguns tipos de crime mais graves. Com relação aos fios, né? Cheguei, o pessoal estava falando dos fios. O que acontece? A gente percebe que algumas propriedades aí não tem ninguém residindo, né?
Em construção, por exemplo.
Em construção, ou a pessoa só trabalha naquele, né, naquele ambiente, depois retorna. Então é um problema assim, fica um pouco frágil, né? Porque sabendo disso aí, a pessoa que está mal intencionada aí, que vai praticar o furto, ela vai lá, atua, né? Pratica seu crime de maneira tranquila. E assim, o pessoal também não tem uma preocupação com a prevenção, ou seja, com a cerca, com alarme, com cachorro, com alguma coisa assim, para auxiliar, né, as forças de segurança e assim, primeiro proteger o patrimônio dela mesmo, né?
Certo. Mas alguém está comprando esse material e está sustentando esses bandidos, Ricardo.
Sim, sem dúvida. A questão da receptação, como o comandante Miranda bem colocou, vem sendo investigado, né? Mas é um negócio que ele acontece de maneira cíclica. Ou seja, sai um, né? Com certeza logo aparece um outro interessado nessa fatia do mercado, e aí ele começa de novo, e a investigação começa de novo. Então assim, foi o que ele colocou. Com certeza a população, que é um número muito maior do que os agentes de segurança, visualizam isso aí, né? E aí, se puderem colaborar com essas informações, vão estar ajudando em demasia as forças de segurança da cidade a fazer o quê? Atuar de maneira cirúrgica, né? Já que o efetivo é reduzido, a gente tem que atuar no ponto certo.
Agora, tem outros eventos que acabam desviando um pouquinho, tirando a segurança da cidade. Nessa pandemia, aglomerações. A viatura da polícia tem que ir naquele local, muitas vezes no sítio, na zona rural, para chegar lá para orientar que não pode fazer. Quando vai lá, deixa de dar segurança no bairro aqui na zona urbana, né, Ricardo?
Também. O que acontece muito, João, é assim, ó. O pessoal perdeu, né, uma palavra que chama empatia. Então, assim, às vezes eu tô lá no meu sítio e aí eu não chamei ninguém para almoçar porque eu tô com receio do Covid, e no sítio vizinho tem lá 6 pessoas almoçando. Até hoje cedo, né, uma pessoa me comentou a respeito desse fato. Hoje não, ontem. Tinham 6 pessoas almoçando num sítio. E aí alguém ligou e falou que estava tendo aglomeração, né? São pessoas que já convivem, são da mesma família. Ou seja, não está tendo aglomeração nenhuma. As pessoas estão almoçando, né? E aí a pessoa ligou. E aí a viatura vai até lá. Para chegar lá, e fica até chato para a pessoa, né? Fica chato para a pessoa, fica chato para a polícia. Chega lá, né?
Pô,
como você falou,
aqui com a minha
desviou o foco, né, da segurança. Mas é obrigação nossa atender todas as demandas aí de maneira indistinta, né?
Mas muitas vezes, né, tanto a guarda como a polícia, devido a muita denúncia, não dá para atender todas naquele momento. Vai lá, volta, tem 10 na frente da denúncia que eu fiz.
Sim.
Aí eu pego para você, aí eu liguei, mas a polícia e a guarda não vieram.
Às vezes não foi no momento que você estava observando, né?
Mas não, tem sábado à noite que chega a 20 denúncias.
Agora quero falar.
Uma atrás da outra.
Caixa, quero falar com você, tá tendo muita reclamação que domingo não tinha álcool em gel e nem um termômetro lá para medir a temperatura. Como é que faz?
Onde? Na feira?
Na feira.
Na verdade, João, lá na feira, assim, estava sendo de sexta-feira, foi feita uma reunião e foi concordado o seguinte: iria isolar em volta da feira e teria uma entrada e uma saída. ia ser distribuído 100, 50 pessoas, 50 a 100. A pessoa para entrar ali receber a senha, aferir a temperatura e o álcool gel e o uso da máscara. Só assim poderia estar entrando dentro do pavilhão. Aí acontece que passou a ser domingo isso daí. E o que foi? Começou a vir mais feirantes, porque de sexta-feira vinha menos. E os feirantes ficaram assim, no domingo a gente vai resolver essa situação. Não precisa isolar, porque a gente vai colocar as peruas. E deixou, na verdade, por conta dos feirantes. O que aconteceu? Fugiu do controle. No domingo a feira estava meio bagunçada, não está adequado o jeito que está lá. Por isso vai ter essa reunião na quinta-feira, que já foi convocado vários pessoal de departamento para estar resolvendo essa situação. Não pode ficar do jeito que está lá. A pessoa encontra a vigilância na rua, ela fala assim: eu não estou podendo jogar bola, não estou podendo futebol, você vai lá na feira, está todo mundo um em cima do outro. O que eu queria deixar claro é que feira livre, ela é permitida pelo decreto estadual. Então a gente não pode proibir a feira, a gente tem que pedir adequação daquele local lá. Por isso vai ser feita uma reunião novamente, nós vamos expor o que tem que ser feito e a partir de domingo vai ter que pôr em prática.
Ah, é?
Sim, senhor.
Agora o seguinte, está tendo abuso lá por parte daqueles que a gente fala desocupados. O Miranda disse o seguinte: eu não posso ficar lá, como a viatura da polícia também não. Miranda e o Ricardo, que é o nosso tenente da Polícia Militar, como resolver essa situação, tanto que eles perturbam os feirantes como os consumidores também, e ameaçando ainda, Miranda?
Sim, o policiamento tanto da Guarda como da Polícia Militar é para evitar crimes de oportunidade. A gente, quando está lá, orienta eles. Mas qual que é o maior atrativo para os moradores de rua, que não são moradores de rua, né? Porque todo mundo tem casa aqui em Monte Alto. É o tanto de dinheiro que eles ganham. As pessoas dão muito dinheiro para eles.
Estão faturando, né?
Sim, um morador de rua em Monte Alto ganha de 60 a 70 reais por dia. Tem pai de família que não ganha isso.
Tem que estar cômodo para eles.
E o que eu peço também aos feirantes: quando se sentirem incomodados com eles lá, acionem a viatura e registrem formalmente na Polícia Civil perturbação no local de trabalho, para que eles também passem a responder criminalmente. Nessa reunião de quinta nós vamos tentar ver se a gente consegue tirar de algum lugar também alguém da Guarda Patrimonial, estou vendo o comandante Raimundo, para também nos apoiar lá. E os próprios feirantes colaborarem. Viu a situação, já aciona a viatura. Eu sei que o ideal seria uma viatura ficar fixa lá, mas infelizmente nesse momento nós não temos como.
E como poderia dar segurança para a feira?
O ideal é o policiamento presente ali, mas de onde eu vou tirar a guarda?
Ou um segurança particular.
Também, é uma alternativa.
Poderia os feirantes sentar, conversar e cada um dar um pouquinho, colocava um segurança particular de um lado, segurança particular de outro.
Dois seguranças ali.
Sim,
particulares.
Eu acho que já ajudaria bastante, entendeu? Mas aí precisaria da colaboração dos feirantes também.
É, e também os seguranças que serão contratados também.
Sim,
né?
A responsabilidade seria dos feirantes, a contratação seria dos feirantes, mas é uma coisa para ser estudada e conversada, mas eu acho que ajudaria.
Certo. Eu queria complementar, João, a fala
pois
do
não.
Miranda, né? Em cima desse público do pessoal de rua, né? Por diversas vezes a gente já falou aqui na rádio, em reuniões do CONSEG, do GGI, a respeito de não se dar a esmola. Eu não sei o que
tem
acontece.
Tem a campanha para falar, tem
isso,
campanha.
Tem a campanha, mas eu não sei o que acontece. O pessoal, pelo visto, continua, né, com essa prática. A gente não quer desestimular a pessoa a praticar a fraternidade de maneira alguma. Só que isso seja feito através das instituições, de uma maneira organizada, né? Existe a organização através da Secretaria de Segurança, doutora Regina, né? Que organizou as entidades, tá? Nesse trabalho árduo aí de organizar as entidades que prestam assistência. Organizar as pessoas que tomam essa assistência. Por quê, João? O que acontece? Inclusive ontem aconteceu. A pessoa pede em 3, 4, 5 lugares. Aí ela recebe de um, mas ela não fala que já recebeu. Ela fica esperando para ver se ganha mais algum. E aí ela pega isso e começa a comercializar, ou repassa para outra pessoa. E aí a gente perde o controle, né? Eu falo o pessoal da assistência social. Então, e isso acontece da mesma maneira com as doações que são feitas de maneira direta, né? Você vai lá na feira, sobrou o trocado, você dá pro cara, que ele vai permanecer ali. No outro final de semana ele vai estar ali novamente, isso. Porque é atrativo, ele sai dali com 30, 40, 50
reais. Vai fazer
reais,
propaganda, inclusive.
Né? Então, quer dizer, a gente tem que tomar essa consciência. Certa feita, o que aconteceu? A pessoa me reclamou disso aí. Ah, eu fui na rua tal e o rapaz veio me pedir dinheiro. Eu falei, pois bem, e aí? Aí eu falei pra ele que não tinha, ele me ameaçou.
Isso.
Eu falei, pois bem, e aí? Aí eu dei uma moedinha pra ele lá, porque eu tava com pressa, e aí também não queria me indispor, e a pessoa até conhecida minha. Aí eu falei, então, aí tá o erro, por quê? Essa pessoa, o que ela entende? Que ela ameaçou, deu certo, né? Ela vai fazer de novo. Agora, se for acionado, né, seja a Polícia Militar, seja a Guarda Civil, e o pessoal fala, vou perder tempo. Não, você não vai perder, você vai investir o tempo para que seja feita a coisa da maneira correta. E aí vai ser conduzida essa ocorrência, vai ser registrada, essa pessoa vai ser processada na forma da lei. Ah, mas a lei é branda. Aí é um outro passo, né? Mas assim, se não fizer isso, se não tiver o que eles colocam, que é uma indisposição, né, a pessoa acaba preferindo dar o trocado, dar a esmola, para não fazer o certo. Então aí a gente estimula essa continuidade aí, né, do pessoal pedindo, e aí junto com isso vem a questão criminal, né? Ele tá ali pedindo, não conseguiu o tanto que ele queria, alguém deu uma bobeira, ele vai lá e pratica um furto, né? E por aí a gente vai.
Tenente, você tem razão, sim. Muitas vezes pede, principalmente por mulheres. Eu falei, eu não tenho. Ele acaba xingando. Ele, inclusive, teve um que fica aqui no semáforo, ele acaba chutando veículos, chutando quando é mulher que está dirigindo. Se pega um homem naquela hora lá e o homem reagir e agredir ele?
Infelizmente, João, vai responder na forma da lei, né? O que a gente tem que ter é assim, ó, é a noção de fazer o correto. O que é o correto? Se o cara fez uma ameaça, né, ou praticou uma agressão ou um dano, ele tem que ser conduzido pela força de segurança e vai responder na forma da lei. Não adianta a pessoa querer tomar por si própria, né, assim, a reação e aí fazer valer, né, a vontade dele. Né? As coisas têm um regramento.
Mas tem um que anda até com um pedaço de pau na mão, que você tem conhecimento disso.
Sim. Certo? Esse daí já
foi internado?
Não, não foi ainda. O que acontece? Infelizmente, para internar uma pessoa, existem duas formas: a forma compulsória e a questão clínica. O pessoal do CAPS está procurando uma vaga, não tem vaga, que é esse moço tem, acho, umas 10, 12 ocorrências. E estamos aguardando aí. Até hoje eu vou dar outra ligada para Patrícia do CAPS, ver que pé que tá. Ele não vai nas consultas, a família já abandonou ele. A família, hoje de manhã, ele já deu trabalho também lá no bairro São Cristóvão, a viatura teve que ir lá. Ele já usou tanto entorpecente aí que ele já nem consegue responder mais por si próprio já.
Certo, é um doente, precisa sim ser tratado.
Nós estamos acompanhando, mas infelizmente a legislação, às vezes, ela não tem essa pressa ou não acompanha a demanda como deveria. A gente tem que cumprir a lei, infelizmente.
O tenente falou certo, não dá esmola. Sabe por quê? É uma propaganda. O cara está faturando de 60 a 70 reais por dia aqui, ele tem celular, pode ver que tem celular, já liga para o amigo dele na cidade vizinha, amanhã o amigo dele já está aqui de novo e vem aumentando essa população, tenente.
Sim.
Vem aumentando.
A prefeitura tem feito um esforço aí, né, acompanhamos através de algumas reuniões, para buscar uma solução para esse pessoal de rua, que não é de rua, como o próprio comandante Miranda falou, né? Mas assim, é muito complicado, porque a gente fez um levantamento e a maior parte deles não são da cidade.
Não, são daqui. Se não. Tem 70, 50 é de Monte Alto. Você nós entendeu? Temos esse levantamento também. 50. As próprias, eu trouxe uma mãe aqui, ela disse, minha filha mora na rua. Já tentei fazer, eu estou cuidando da minha netinha, que é filha da, né? Mas ela quer essa vida, fazer de tudo e tudo. A família sofre também com isso.
Sim, sem dúvida.
Sem mãe. Uma mãe falar que a filha fica a noite toda, o dia todo, na rua, nesse estado que ela quer viver, não tem a casa dela, o conforto da casa, mas não quer, tenente.
O que que acontece, ô João? A evolução da sociedade, ela trouxe essa questão, né, da despreocupação total da pessoa em fazer e cumprir regras, né? Ou seja, a pessoa quer viver assim, acorda a hora que quer, né, faz o que quer, come o que quer, bebe o que quer, não segue nenhuma... Então, essa é a linha, né, desse pessoal, usa lá a droga, né, ou a bebida, e aí não quer seguir nada. Então é muito complicado, porque a família sofre, né, a cidade, né, os munícipes sofrem com
essa problema
pessoa,
social, né?
Um problema social, e aí a força de segurança tem que desprender, né, de preciosos homens e mulheres, né, para quê? para atender essa demanda, que também é uma grande necessidade.
A única coisa que muitas vezes eu discordo, nós precisamos fazer a inclusão social. O que é a inclusão social? Todos vão participar. Eles só têm direitos? Eles não têm deveres? Porque eles levantam, têm o café da manhã. No final do almoço, pega a sua marmitex. À tarde, tem o seu jantar. Tem o seu banho e tem sua cama. E os deveres? Não tem?
É, eu já comentei há um certo tempo que, né, pela característica nossa de ser uma cidade, né, há tempos atrás, que era pequena, né, o interior, o pessoal foi ficando muito mal acostumado com algumas coisas, né? Então eu acho que a gente tem que realmente
cair, assim, na realidade.
Ver que a cidade cresceu, né, que os problemas, né, eles vêm junto com o crescimento da cidade, e aí a gente precisa tomar umas medidas um pouquinho mais rígidas aí para procurar solucionar esse tipo de coisa, né? Como você comentou, existem outras cidades aqui na região, que elas têm? Elas têm lá o centro de atendimento, são menos vagas que aqui, né? Porque, se eu não me engano, eram quantas vagas? 50 pessoas que eram assistidas?
Sim, senhor.
Né? Só pra gente comparar, em Jaboticabal são 17. Jaboticabal é muito maior que aqui. São 17 vagas, na casa lá chama Casa Transitória, se eu não me engano.
Isso, né? Casa Transitória.
Então, quer dizer, lá na Casa Transitória, 17 pessoas. Pô, como é que aqui a gente tem 50? É desproporcional.
Desproporcional.
Quer dizer, será que não está muito tranquilo, né?
Muita mordomia.
Muita mordomia. Achou a palavra, né?
Muita mordomia.
Muita mordomia, quer dizer.
Isso. E aí, então é propaganda. Vão para Monte Alto, que lá tem de tudo. Entendeu? Eu estou recebendo aqui do professor Marcos. Ele disse, Moreira, na última sexta-feira, dia 14, um morador de rua entrou no velório e minha mãe estava sendo velada. Pedi para ele educadamente para sair. Ele saiu, mas começou me ofendendo. Quase que eu dei uns tapas nele. Me contive. Naquela hora de dor da família, ele entra para perturbar. E você não pode fazer nada contra ele?
É, assim, ô Moreira, a questão legislativa, né, ela é muito complexa.
Não fazer principalmente, justiça faz
mal, certo? Sim, sim, mas eu falo a questão de leis, né? Leis e normas. É muito complexo, né? Eu já tive junto com o pessoal de Jaboticabal estudando, com o pessoal aqui da Secretaria de Assistência. Eu vejo que é um ponto que é muito difícil de achar, né, uma solução, porque o que acontece? É polêmico, né? Então tudo que a gente vai falar é discriminação. A gente fica numa situação que, assim, é o que você falou, o cara só tem direito, mas não tem dever nenhum.
Não tem deveres.
Né? Eu acho que, assim, a pessoa faz as escolhas. A gente tem que ter o tratamento disponível, né? E, assim, a partir do momento que aquela pessoa não quer participar dessa reabilitação, aí realmente a gente precisa de uma outra medida do pessoal da assistência social, e aí encaminhar para o Ministério Público para que realmente essa pessoa, assim, seja colocada à baia da realidade. Senão a gente vai ficar sofrendo.
O cidadão comum, para ter direitos, ele cumpre os deveres.
Sim, paga
ele
imposto.
Ele trabalha, paga imposto, paga tudo para ele ter direito. Ele só tem direito, não tem deveres nenhum, ó. Moreira, domingo às 16 horas, fui na Praça Central com meu filho de 4 anos. 16 e 10. Desocupados nos abordaram, intimidaram a gente. É um horror. Tive que ir embora para casa. Há 6 anos atrás, eu fui assaltado por um deles, estava grávida. Perdi o bebê. A dor, eu nunca mais vou esquecer. Então eles ameaçam, principalmente quando são mulheres, e ninguém faz nada. Não é que ninguém faz nada. Não pode fazer. Será que não tem que falar com a justiça, a promotoria? É lei, nós estamos servindo a lei, tudo certinho. Essa casa que vai ter aí, essa casa aí, para receber eles, tudo bem, eles vão lá, eles vão dormir. Vai ser homem com mulher tudo junto? Será que vai ser tudo junto? Porque tem homens e mulheres
não
na rua.
Não pode, né, João?
E daí? É uma casa só? Como que faz? Eles fazem sexo na praça? Fazem sexo na praça, eles abusam. Pede. Está na hora da gente encontrar rapidamente uma solução por isso, porque a cidade já não aguenta. Sobrecarrega a polícia. Ah, a polícia é criticada porque não faz nada. Vocês fazem sim, dentro da lei. Sim. A guarda é criticada porque também não faz nada, a guarda. Mas dentro da lei você está cumprindo, Miranda.
Sim.
Estão dizendo aqui, o efetivo da guarda patrimonial não poderia ajudar a guarda municipal?
Não, nós trabalhamos integrados, mas a guarda patrimonial tem a função do muro para dentro e a guarda municipal do muro para fora. Só que o efetivo da guarda patrimonial também está reduzido. A maioria ali são pessoas que estão com afastamento devido à idade. Eles também estão passando por uma reestruturação, a guarda patrimonial. Muito nos ajudam. Pior seria a situação se a gente não tivesse o apoio da guarda patrimonial.
Certo. Qual que é a diferença do morador de rua e os noias?
Olha, se confundem em muitos momentos, viu, Moreira? Assim, a palavra, né, a denominação em noia, que o pessoal acaba utilizando, é aquele usuário de droga usual, né, que anda aí para qualquer lado, faz o consumo de drogas e vive nessa situação de maneira permanente. Agora, moradores de rua, a gente tem algumas pessoas que realmente moram na rua por questões alheias, um problema familiar, ou, né, até problema com bebida, e aí não se aceitou lá, não se acertou com a família, e aí...
Mas não é o nóia.
Mora na rua, mas não faz uso, assim, constante de droga, nem de bebida, mas mora nessa situação de rua. Né? Então, eu acho que, assim, são palavras diferentes.
Diferentes.
Né? Que eu vejo que tem que ser feito, né? Vai ter a casa? Vai. Tem que ter regra. Horário para entrar, horário para sair.
Apagar a luz, né?
Você entendeu? Em Jabuticabal existia um problema que era o quê? Múltiplas entradas. E aí eu falei, ó, corta isso aí, porque aí como é que você controla?
Uma entrada só.
Você imagina como é que era em Roma, o circo de espetáculo de Roma. Várias entradas, mas você tinha a guarda pretoriana para tomar conta, né? E aqui a gente não tem essa condição. Então tem que ter um negócio bem assim estudado e pré-estabelecido para que essa casa venha a auxiliar. Eu não sei como é que é a situação de clínicas de recuperação aqui, né? Mas eu sei que em Barrinha, por exemplo, a gente tem uma clínica que até trabalha em conjunto lá com o pessoal da prefeitura. E às vezes a prefeitura mesmo acaba subsidiando a internação de alguns indivíduos que realmente não tem família, não tem condição, né? Pra quê? Pra buscar essa solução em conjunto com a sociedade.
Mas seria até melhor se tivesse vaga aí o município até bancar a internação dele do que ter esse problema social na rua. Por lá e outra, você está recuperando uma vida também e está tirando um problema da rua. Isso seria até bom também. Agora, Caixa, para falar com você, essa reunião de quinta-feira para resolver os problemas lá da feira?
Isso, a reunião de quinta-feira vai ser lá no pavilhão da feira.
Que hora que vai ser essa reunião?
14 horas.
Às 14 horas?
Isso.
Com todos os feirantes?
Não, vai ser, assim, algum feirante deve ser chamado, o Felipe deve estar vendo.
Representando os demais.
E a guarda municipal, a patrimonial e a vigilância sanitária.
Tá certo, para tentar resolver.
O intuito é tentar solucionar o problema lá de tumultuação que está tendo, tumulto de gente, aglomeração, falta de cuidado, voltar a como estava sendo sexta-feira.
Tá certo. Ontem o senhor levou a esposa no pronto-socorro. Ele apavorado com a saúde lá, tinha um pessoal lá que ficou ainda perturbando eles. Ele falou, quase que eu saí no tapa com o rapaz também, preocupado com a saúde da minha esposa, e lá desocupados, perturbando. Qualquer lugar que você vai, você passa, para no semáforo, vem um ou dois pedir, Ricardo.
Antigamente a gente tinha aquela lei, né, o João, que era proibido, né? Então, acho que é o momento, né, dado ao momento que a gente enfrenta, eu acho que era o momento aí dos legisladores da nossa cidade debruçarem aí os olhares, né, acerca disso e dar uma estudada aqui que pode ser feito. A gente sabe que o município tem limitações, né, nessa questão legislativa, mas as forças políticas aí, os clubes de serviço, sentar junto para estudar isso aí. Aqui a gente está para somar, né? Eu, o comandante Miranda, agora tenho o apoio aqui do sargento Segatelli, que é daqui da cidade, está me ajudando muito lá no comando do pelotão. E assim, a gente está para ajudar, né? Assim como o Caixa também, todo mundo vem para somar. A gente precisa ter ferramenta e uma legislação que nos auxilia para a gente poder entregar mais segurança, né? Entregar um resultado cada vez melhor para o município de Monte Alto, que a gente está aqui pela pessoa de bem, né? Pessoa de mal, a lei tem que cuidar dela.
Essa pessoa de bem. Mas vê como é que fica difícil. A cidade está crescendo. Os efetivos estão diminuindo. E fica difícil. Você viu a mensagem que eu recebi aqui.
Sim.
Dá dó de ver essa situação, tanto da polícia como da guarda. vocês estão culpados de tudo, mas ninguém sabe o sacrifício que vocês fazem. Então precisa ter um pouco de colaboração, sim. Eu sei que a polícia, inclusive, não está nem respeitando folga. Está pedindo ajuda para aquele que vai ficar de folga. Ele fala, não, eu vou aí na viatura, vou te ajudar aí. E com a guarda municipal está sendo a mesma coisa, não é, Miranda?
Sim, nós temos aí uma proibição devido a um TAC assinado com o Ministério Público do Trabalho que não pode mais fazer hora extra até ser resolvido. Está sendo estudado algumas situações isso. De DEAC, mas é constante quando eu preciso, o efetivo vem e pede para ficar, fica sem ganhar 5, 6 horas, ficam ali, têm trabalhado. Eu não posso reclamar
isso
do
é a mesma
efetivo,
coisa.
Não.
Você conta com essa colaboração, né,
sem
Ricardo?
Dúvida, João. Assim, a gente aproveita o espaço, né, para agradecer assim, os nossos policiais militares, nossos guardas civis municipais, porque assim, a gente está aqui para fazer o melhor para todo mundo, mas a gente precisa de todo mundo, né, imbuído nessa mesma missão. E assim, o Miranda sabe, né, a gente não tem horário, né?
É 24 horas, por isso
é 24 horas, né? Então, assim, e todos aqueles que estão auxiliando, né? Policiais de folga me ligam, né? Comandante, ó, assim, tal coisa, tal situação, fiquei sabendo, me falaram, vamos fazer, vamos lá verificar, né? E isso é constante. Então, aproveitar para agradecer, né? Sempre o trabalho do pessoal aí, da Polícia Militar, dos meus policiais lá, do pessoal da Guarda Civil Municipal, pessoal da Vigilância também. Tem, assim, se desdobrado aí nessas operações que a gente tem que fazer.
O que o Caixa é criticado também.
Nossa, nos finais de semana. Sim, né? E assim, a gente não tem hora. Às vezes eu chego em casa às 21, 22 horas, mando mensagem pro Miranda, mando mensagem pro Caixa. A gente tá sempre se comunicando aí. E no outro dia já vem cedo pra operação.
Mas essa união que é muito boa.
Pra poder fazer o melhor.
Essa união que é excelente. Que muitas vezes tem aquela rivalidade aqui, não, aqui tem união.
Isso.
Onde tem união tem mais segurança, apesar de todos os problemas que nós temos na cidade. Então, Mário, para resolver de uma vez aí, encontrar boa solução na feira, vai ter essa reunião quinta-feira às 14 horas, isso, lá no pavilhão mesmo.
Isso, foi marcado lá no pavilhão, o Felipe está organizando a reunião.
Certo.
E para a gente tentar solucionar de uma maneira melhor para todo mundo lá.
Tá certo. Caixa, muito obrigado, viu?
De nada.
Vai liberar não. O futebol ou não?
Vai liberar dezembro.
Dezembro?
Tô brincando. Ô, João, a gente fica muito amarrado com o decreto do governador. Então, a gente sabe que todo mundo gosta do futebolzinho no final de semana, mas, assim, a prefeita não tem culpa, o vereador não tem culpa, igual estão falando, a prefeita que barrou, vereador que não corre atrás, fica meio amarrado com a situação. Essa semana tem o pronunciamento do governador, não sabemos se vai antecipar para amanhã ou para sexta-feira. Se por um acaso for para a Faz Laranja, que assim, não estou muito otimista, mas se for...
Duas cidades já entraram em lockdown.
Sim, então se a gente pegar esse pessoal e analisar a gente como está o pico nosso, como está a nossa taxa de ocupação, vai ver que a situação nossa não está assim, tão abranda igual todo mundo pensa, para poder liberar tudo. Então a gente tem que segurar um pouco para não repercutir lá na frente. Então assim, depende muito do que esse governador vai colocar nessa semana, para a gente poder estar vindo aqui e dar notícia boa, ou prorroga, ou volta, ou aumenta a possibilidade do futebol, e não é só futebol, é salão de festa, é edícula, é chá, tá tudo parado, esse pessoal, eles não estão podendo fazer nada, entendeu? Mas por quê? Porque tem um decreto estadual que proíbe.
Tá certo. Caixa, muito obrigado, viu?
De nada, já dispõe.
Tenente Ricardo, leva o nosso abraço para a polícia aí, que nós tivemos esse furto aí de madrugada no centro da cidade, e o ladrão foi pego pela polícia militar. Continue fazendo esse bom trabalho, tá bom?
Obrigado, João, a gente está sempre à disposição.
Certo. Miranda, você também. Miranda, eu quero agradecer também, porque qualquer hora, muitas vezes ele está dormindo, que ele trabalha durante a noite, ele acorda, nos atende e fala, ó, daqui a pouco eu dou retorno para vocês. Muito obrigado pela sua atenção,
imagina,
viu, Miranda?
Eu que agradeço aí a todos, ao tenente, ao Caixa, ao senhor, a todos aí.
Já que a gente cobra, porque nós somos cobrados também, viu?
Sim.
A gente
dúvida.
Cobra. Mas por isso que a gente tem essa intimidade, essa, para falar com vocês, convidá-los para participar aí, porque a população precisa de informações e uma explicação. Miranda, muito obrigado, viu?
Manhã da guarda.
Nós voltamos já já.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas, grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro. Vote em sua receita preferida no concurso Tá Combinado e acompanhe a grande final. Lembre-se, preço baixo e muitas ofertas combinam com o Savinhago.
Cenoura, quilo, 95 centavos. Melão amarelo, quilo, no Sabe Ganhe, 2,95. Beterraba, quilo, 2,18. Pera Williams, quilo, no Sabe Ganhe, 6,80. Cabotiá, quilo, 2,28. No cartão Savinhago, 1,89.
Tá Combinado, receita de economia no Savinhago.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo, R$ 33,99. Costelinha suína, quilo, R$ 19,99. Coxinha das asas de frango congeladas e temperadas, Nutribem, quilo, R$ 13,99. Extrato de tomate, salsarete, lata, 140 gramas, R$ 1,09. Achocolatado em pó, ovo maltine, flocos crocantes, pouche, 300 gramas, R$ 7,99. Sabonete Johnson, 80 gramas, R$ 1,49. Vinho tinto Colina del Sole, 750 ml, R$ 9,99. O Cogiba Supermercados, serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Boa tarde. Ontem, o ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, depôs perante um juiz federal na Operação Spoofing, aquela história de piratas, de criminosos, entrarem nos celulares dele, do Deltan Dallagnol, para bisbilhotar. Interessante que são provas obtidas por meios ilícitos e que o Supremo levou em conta numa votação, né? É incrível. Incrível que essas coisas aconteçam no país. Está lá escrito na Constituição, na cláusula pétrea, no artigo 5º, né, que não serão admitidas em processo provas obtidas por meios ilícitos. Mas, enfim, depois também Manuela Dávila, que foi quem teve contato com as pessoas, os criminosos que fizeram isso, né, e que divulgaram também esse objeto de um crime. E porque outro crime que também bateu no artigo 5º, porque está lá escrito que são invioláveis sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, digitais, etc, etc. Não? Parece que não estão ligando muito para a Constituição hoje em dia. É muito perigoso isso. E o que eu queria registrar é que o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, disse que isso serviu para estancar a investigação da corrupção e para soltar e beneficiar corruptos e corruptores. Eu acho que ele acertou na mosca, né? Bom, vamos em frente. Boas notícias, excelentes notícias da atividade econômica brasileira. Segundo o Instituto Aço Brasil, vejam só, no primeiro quadrimestre deste ano, de janeiro a abril, a produção de aço cresceu 21,4%. Eu estou ressaltando isso porque a produção de aço é um sinal marcante, é um indicador certo da atividade industrial. Isso é muito bom, né? E mais do que isso, o consumo do aço siderúrgico, de produtos siderúrgicos, subiu quase 44% no primeiro quadrimestre. Isso é atividade econômica. Eu tenho visto na indústria da construção reclamação da demora da entrega do aço. Por quê? Porque o consumo cresceu quase 44% e as vendas internas cresceram só 40%. E a produção foi mais 21%. Resultado? Tivemos que importar no período o dobro do que importamos em igual período do ano passado. Importamos 1.400.000 toneladas de aço. Por causa da demanda interna. É uma boa notícia. Bom, outros dados que a gente está vendo aí da atividade econômica, que significa abrir vaga para emprego também, né? O boletim Fox, que saiu hoje, aumenta a previsão do PIB, que era de 3,21% para esse ano, aumentou para 3,45% de crescimento do PIB. E eles preveem também uma taxa Selic de 5,5% lá no fim do ano, e um dólar de 5,35 lá no fim do ano. Por fim, queria fazer um registro que certamente interessa a região de 50 e tantos municípios da grande região de Foz do Iguaçu, né? Que eles estavam lamentando que perderam o diretor-geral representante do Brasil na Itaipu Binacional, general Silvio Luna, que foi para Petrobras, foi para lá outro general, o general João Francisco Ferreira, está lá desde 7 de abril. E eu só tenho ouvido elogios dizendo que saiu um excelente, entrou outro excelente, né? Um sucessor digno. E todo mundo dizendo, chamando ele de Chico, né? alguns mais íntimos, que o Chico foi brilhante em toda a sua carreira militar, né? na preparatória, na academia, nos cursos depois disso, brilhante. E eu lembro, né, que ele passou 2 anos servindo no Paraguai, na missão brasileira, lá sendo instrutor, inclusive, de paraquedismo. Então ele conhece o Paraguai, tem esse handicap ainda para negociar com os paraguaios. Então, é bom a gente ver assim, essas figuras que ninguém conhecia, né? Tarcísio ninguém conhecia, Damares ninguém conhecia, Né? O Gilson, pouca gente conhecia, de repente entra, e assim vou citando muita gente que apareceu no governo Bolsonaro, que não foi indicado por partido político, né? Mas por competência, e estão mostrando a competência e o acerto da escolha.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo, R$ 33,99. Costelinha suína, quilo, R$ 19,99. Coxinha das asas de frango congeladas e temperadas Nutribem, quilo, R$ 13,99. Extrato de tomate, salsarete, lata, 140 gramas, R$ 1,09. Achocolatado em pó, ovo maltine, flocos crocantes, pouche, 300 gramas, R$ 7,99. Sabonete Johnson, 80 gramas, R$ 1,49. Vinho tinto Colina Del Sole, 750 ml, R$ 9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
São 12 horas 21 minutos 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 18 de maio de 2021. Temperatura máxima de 26 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Tadeu, Cabo Wendel, Cabo Morales e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo e respeite o limite de velocidade.
Fala tudo!
No domingo, por volta das 21 horas e 15 minutos, Luiz Gustavo de Matos conduzia uma picape Fiat Estrada de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. A picape transitava pela SP-253, rodovia Deputado Cunha Bueno. Pista simples, reta, tempo bom. Seguia no sentido Luiz Antônio a Jaboticabal pela pista oeste. Quando chegou no quilômetro 197, mais 500 metros, em Pradópolis, região de Ribeirão Preto, colidiu transversalmente com uma bicicleta na cor prata, conduzida por Antônio José da Silva Santos, que cruzava a rodovia sem os devidos cuidados.
Puta cajetada!
Com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. O rei do pedal caiu naquele chão preto, sofreu ferimentos graves, foi resgatado e levado ao pronto-socorro de Pradópolis, mas não resistiu aos ferimentos. e morreu no pronto-socorro. Na sequência dos acontecimentos, o Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Jaboticabá. O grande patrulheiro rodoviário Soldado Douglas registrou a ocorrência e prestou ao Antônio José da Silva dos Santos, não consta no BO a idade dele, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Discutir com a pessoa que não aceita a verdade é como dar remédio a uma pessoa morta.
Vixe, JB, essa foi de pelar o sabugo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 25 minutos e 30 segundos. Hoje é dia de Libertadores. 4 times brasileiros em campo. As informações com o repórter Cadu Macri.
3 dos 4 brasileiros que jogam nesta terça-feira pela Libertadores estão divididos entre a competição internacional e a final do campeonato estadual diante de um grande rival. Essa é a situação do São Paulo, que enfrenta o Racing no Morumbi às 9h30 da noite, 2 dias antes do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. O meia Gabriel Sara comemorou a classificação conquistada no último domingo depois de vitória contra o Mirassol, mas admitiu que o foco já está nos argentinos na partida que vale a liderança do Grupo E.
A gente quer aproveitar bastante esse momento, festejar por uma noite pelo menos, porque amanhã já começa o próximo passo pensando na Libertadores, né? A gente tem que dar um passo de cada vez, a gente não pode colocar a cabeça no Palmeiras, sendo que a gente tem um desafio na terça já. Então, mantendo os pés no chão e se preparando para a Libertadores.
Como está em situação tranquila na Libertadores, o Palmeiras pode até poupar alguns titulares no jogo diante do Defensa e Justiça no Allianz Parque. Dono da melhor campanha da competição, o Verdão entra em campo às 7h15 da noite, tentando manter a folga na liderança do Grupo A. O Fluminense também lidera o Grupo D, mas não tem a classificação assegurada para as oitavas de final. Nesta terça, o Flu recebe o Júnior de Barranquilha no Maracanã às 9h30 da noite e precisa pelo menos de um empate para se garantir matematicamente na próxima fase. Apesar da relevância da Libertadores, Roger Machado faz questão de deixar claro que o Fluminense também quer conquistar o título carioca diante do Flamengo no sábado que vem.
Eu acho que a Libertadores é uma das competições importantes. O estadual é importante, né? Ele passa, muitas vezes a gente tira o peso do estadual, mas ele é um título que há algum tempo o clube não conquista e também anseia novamente conquistá-lo, né? Então tem um peso importante pra gente, sim.
Sem ter que se preocupar com uma outra competição simultaneamente, o Santos tem um outro problema para resolver, que é a altitude de La Paz, na Bolívia. Diante do The Strongest, às 7h15 da noite, no horário de Brasília, o Peixe entra em campo. Preocupado com os prejuízos que os 3.600 metros acima do nível do mar trazem, o técnico Fernando Diniz faz duras críticas aos jogos realizados na altitude.
Você sabe, jogar nesse tipo de altitude é algo meio desumano. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma crítica severa a isso, porque é uma vantagem competitiva que não deveria ter. O jogo muda completamente. Então você, o seu maior adversário passa a ser a altitude e você não tem como se preparar adequadamente para o jogo. A gente tenta diminuir os efeitos nocivos e muito agressivos que a altitude tem.
Em segundo lugar no grupo C, o Santos precisa da vitória para continuar dependendo só de si para se classificar. Agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri.
Falando ainda sobre a Libertadores, amanhã tem o Flamengo, às 21 horas contra a LDU. E tem o Cerro Porteño recebendo o Atlético Mineiro também. Na quinta-feira, o Olímpia do Paraguai recebe o Internacional de Porto Alegre. Hoje, pela Copa Sul-Americana, teremos 3 partidas hoje. Às 19h15 tem Independiente e Bahia. No mesmo horário, River Plate do Paraguai e Peñarol. E às 21h30 tem o Talleres pegando o Bragantino. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.